Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é o futuro da água. Entenda o que vem pela frente quando o assunto é água disponível para beber. A crise hídrica atual e o futuro da água foi o tema de entrevista com a economista, sócia fundadora e CEO da Aquabills, Daiane Panassolo. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje representando a Aquabills.
Bom, eu sei que vocês estão ampliando o Parque Fabril, obviamente, quando a gente fala assim, estou ampliando uma empresa, coisa e tal, obviamente tem mercado, tem potencial, tem uma série de coisas aqui que você até pode mencionar, mas obviamente também nós estamos vivendo um momento em que o insumo do negócio de vocês, que é a água, está muito forte, né, e precisa de atenção. O que dizer sobre esse momento de crise hídrica, de várias doenças relacionadas, inclusive à questão da água, qualidade da água que a gente consome, que a gente bebe?
Então, a gente prevendo aí essa expansão, né, essa necessidade de acréscimos de tecnologias para tratamento da água, para tornar a água potável, nós em 2018 identificamos uma necessidade realmente de ampliação para criar novas tecnologias. E o momento, sim, a pandemia ela veio reforçando aí essa necessidade do cuidado com uma água de boa qualidade, do acesso, né, ao saneamento por todas as pessoas, do acesso a uma água boa, porque muitas pessoas se viram dentro de casa, confinadas praticamente, sem ter um purificador, tendo que sair para buscar uma água, não tendo lugar para ter acesso a essa água. Então, sim, a água é um fator de extrema importância, a gente vai abordar isso agora na nossa conversa, né? E é um recurso, sim, finito. A água não é finita, mas a água potável é. Então, é uma preocupação, inclusive, segundo, né, dados da Water Organization, a crise hídrica ela é o quinto maior risco global hoje.
É verdade, a gente está vivendo isso de forma tão intensa, né? E a gente, talvez, enquanto sociedade, não amadureceu o suficiente para dar a importância que esse assunto tem, embora seja repetido, né? Estamos numa crise hídrica e assim por diante. A gente viu agora também em Caxias do Sul, nós vivemos uma situação, não é em Caxias, tô pegando o gancho de Caxias, mas é em todo o estado do Rio Grande do Sul já foram comprovadas várias cidades com aquela doença diarreica, né? Em que as pessoas, não está comprovado, vou reiterar isso, mas há um forte indício de que pode ser, ter uma contaminação pela água, que também não é nova, né, Daiane? A gente sabe que a água, muitas vezes, ela é fruto de uma série de contaminações, ali tem, o processo de tratamento nem sempre é tão simples assim, né, tem as chuvas, tem uma série de coisas. Então, como garantir que a água seja de qualidade? Que momento histórico social é esse em que talvez a gente vá precisar, sim, envasar? E quais os riscos da água envasada com a questão de sódio, com a questão dos processos pelos quais passa ali, para justamente qualificar essa água?
Bom, falar de água é um assunto bem amplo, né? A gente tem toda uma questão de sustentabilidade. Nós somos hoje cerca de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, com uma previsão aí de crescimento até 2050 de pelo menos mais 2 bilhões de pessoas. Isso com certeza vai gerar um aumento de necessidade de demanda por alimentos, e hoje a gente sabe que a agropecuária é uma das indústrias que mais utiliza água para fazer a sua produção. Então, é bem complexo falar de escassez de água e de disponibilidade de água. A consciência sustentável ela é extremamente necessária no momento em que eu previno que eu não faça com a minha produção, por exemplo, contaminações de aquíferos, de córregos, né? Obviamente que a gente tem toda a questão climática aí envolvida no tema. Mas essa abordagem que nós estamos fazendo aqui, que é uma preocupação mundial, os países estão se movimentando para atender essa crescente demanda que vai existir, é um fator positivo, mas a gente tem pressa, né? E tendo pressa, nós precisamos de novas tecnologias, nós precisamos pensar em dessalinização de água, precisamos pensar em saneamento básico. Eu acredito que nem seja engarrafar a água, criar meios de prevenir outros impactos que a gente causa no dia a dia que contaminam essa água que ainda está disponível, né?
Exatamente, essa é a questão. Nós temos aqui o mês de outubro, muitas datas comemorativas, Daiane, uma delas é o Dia Nacional da Água. Tem o Dia Mundial da Água, que é mais badalado, ele é em março, né? Mas no Brasil tem o Dia Nacional da Água, que contempla justamente essa conscientização para o uso adequado, a questão da renovação, da sustentabilidade, e passa por muitos aspectos, né? Desde a questão do reaproveitamento arquitetônico, água da chuva, mas ainda assim insuficiente para a gente garantir água, por exemplo, para consumir. Esse talvez seja o principal desafio no futuro, na tua visão, Daiane?
Sim, o principal desafio no futuro é realmente disponibilizar água potável, água própria para o consumo humano, né? A gente até entrou agora com um projeto super importante junto à UCS Grafene, que é um privilégio para nós, inclusive, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de produtos que sejam uma tecnologia disruptiva no tratamento dessas águas mais poluídas, para torná-las potável. Então, a gente vai estar desenvolvendo isso para utilizar esse grafeno, para ter uma tecnologia maior, com um custo mais acessível, e a gente estima aí que dentro de algum tempo a gente consiga realmente colocar uma tecnologia nova para purificação de água, porque está precisando, sabe? Está precisando criar coisa nova, a gente está precisando pensar em tecnologia, não fazer mais do mesmo, a gente quer realmente trazer algo novo para estar fazendo parcerias com empresas públicas de saneamento, pensando realmente nessa crise que nós estamos já vivendo, que é uma crise hídrica causada pelas secas, causada pelo desmatamento da Amazônia, né? Isso vai afetando o país, porque a gente altera o fluxo de vapor da água quando sofre com isso. Então, assim, a Aquabios, ela vem com uma preocupação não só de fornecer purificadores para o mercado, mas também de criar tecnologias e soluções para esse futuro próximo. Nós estamos falando de 20, 30 anos, desse acréscimo de demanda que nós vamos ter aí, que em função da água, nós temos um risco de desabastecimento até de alimentos, o que é preocupante e grave do ponto de vista das classes menos favorecidas, principalmente.
Daiane, sobre essa questão de soluções em purificação de água, né? Talvez a gente conheça de forma mais comumente aquele filtro tradicional, mas eu suponho que deva ter muitas novidades, enfim, e produtos. Você poderia dar uma pincelada sobre esse mercado?
Tem. O mercado de purificação, ele está crescendo no país. O Sul, ainda nós temos uma água de excelente qualidade, então não é tão difundido assim o uso de purificadores. Mas hoje, por exemplo, no Sudeste, poucas casas não têm um purificador, seja ele na torneira ou um purificador que produz água gelada, né? Então, é um mercado que está crescendo, mas a gente percebe que há uma necessidade de ter um produto com um custo super acessível, porque as pessoas querem, mas então é preciso popularizar esse produto, ele não pode ser elitizado, né? E a gente está investindo em maquinário importado para ganhar produtividade, estamos investindo nesse desenvolvimento de tecnologias aonde eu possa ter um purificador que dure mais tempo antes de fazer a manutenção dele e a troca do refil. Então, claro, a gente está com essa preocupação. A Aquabios, ela culturalmente cresceu fornecendo equipamentos domésticos, mas a gente tem toda uma aplicação industrial para trabalhar, não só para água, mas também para todos os líquidos. Nós temos produtos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, em hospitais, na indústria de bebidas também, né?
Olha que interessante. Tem, às vezes, uma certa confusão entre a água envasada, aquela que a gente compra, né? Enfim, que ela tem uma fonte para ser explorada, tem toda uma legislação, e aquela água que é purificada. Você poderia explicar, basicamente, assim, a diferença e por que de uma e por que de outra?
Então, a gente sabe que nós temos várias fontes de água mineral super boas no país. Nós não percebemos a água mineral como algo ruim, mas assim, quando eu envaso a água, eu estou industrializando a água, né? Preciso uma indústria por trás disso e eu vou gerar todo um resíduo com a embalagem dessa água. Então, isso também é uma preocupação. Ah, tomei a minha água, ok, e agora? O que eu vou fazer com esse resíduo plástico que eu estou gerando para consumir a água? Então, por que não a gente ter um equipamento em casa que purifique, né? Do ponto de vista sustentável, eu estaria sendo muito mais consciente e teria uma água de excelente qualidade, né? Uma água preparada para consumo, porque, claro, para que a água possa ser envasada, ela tem que ter alguns componentes químicos adequados para preservação, para o índice de sódio ele vai ser mais alto, então tem a questão de saúde também nisso. Mas assim, a gente entende que do ponto de vista de sustentabilidade, a água purificada é a, como é que eu posso dizer, é o que vai pegar daqui para frente, né?
Entendi. Sobre, já que você usou a palavra sustentabilidade, é uma palavra forte, profunda, é uma palavra que está sendo muito usada, né, na atualidade. Para a gente não perder o sentido dela, eu sei que no setor público e privado ela tem sido levada em consideração nas suas ações. Vocês também têm feito isso com uma série de iniciativas no fazer de vocês, né? Você poderia explicar? Eu sei que vocês estão aí com energia solar, tem a questão arquitetônica que remete a usar menos insumos naturais. Você poderia explicar?
Então, quando nós pensamos no projeto da Aquabios para essa nova planta, a gente pensou em ser sustentável justamente porque nós trabalhamos para levar saúde para todos. Então, nada mais coerente. E aí começamos um trabalho de desenvolvimento junto ao nosso arquiteto, nossos engenheiros, para aproveitar todo o recurso natural disponível. Então, criamos espaços onde a gente aproveita a luz do dia muito melhor pela posição solar que nós estamos utilizando estruturas como vidro, estrutura metálica na construção, né? A nossa empresa ela foi toda fabricada para que a gente reutilizasse a água da chuva. Então, a gente reaproveita isso nos banheiros, no, nas, na, no jardim, que é muito grande, na área de calçadas e tudo mais. E a gente tem também agora o início da implantação da planta de geração de energia solar, que ela não é pequena, mas no médio prazo ela vai dar um resultado, um impacto muito grande do ponto de vista sustentável, né? Então nós temos toda essa preocupação, fizemos uma obra rápida, uma obra barata, do ponto de vista consumo de recursos, né? E a gente tem sim, tem olhado para essa questão sustentabilidade em todos os aspectos, produtivos, inclusive usamos servomotor nas nossas máquinas, o que utiliza muito menos energia, reutilizamos os materiais que nós podemos e o que não podemos, a gente acaba destinando a uma reciclagem que nós pagamos por ela. Então a Aquabios tem essa consciência presente no dia a dia, na nossa cultura organizacional, da reciclagem, da sustentabilidade, do bom uso do recurso natural. Por essa cultura da água que a gente traz, né?
Perfeito. Daiane, uma última questão. Eu sei que em plena pandemia, no ano passado, em 2020, a empresa foi certificada com o selo verde, né? Como foi esse processo e o que que isso agrega no serviço prestado?
Então, esse selo verde, ele é um certificado importante. Eu acredito que as empresas elas estão trabalhando para que isso ocorra cada vez mais. O selo verde, ele implica na quantidade de resíduos que você deixa de colocar na natureza, ou por reciclagem, ou por utilizar matérias-primas sustentáveis. No nosso caso, foi pela reutilização de embalagens fabricadas a partir da reciclagem de PET. Então, nós temos um parceiro fornecedor e a gente prioriza que seja utilizado embalagens desse porte, desse segmento, com esse processo de produção de reutilização.
Perfeito. Bom, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, né, numa conversa simples sobre água, né? O futuro está aí. Obviamente o mercado cresce, tende a crescer. A gente precisa aprender enquanto sociedade. Quais são as dicas que você deixa para quem quer qualificar a água que toma, que consome, que vai utilizar daqui para frente, Daiane?
Bom, a minha dica primeira é ter um purificador, né? Se for Aquabios, ótimo, melhor. Porque a gente sabe que tendo um purificador em casa, a gente vai estar consumindo uma água melhor para fazer o alimento, para lavar as mãos, para escovar os dentes e para tudo. Do ponto de vista sustentável, eu acredito que a gente precisa falar menos e fazer mais, no sentido de que, bom, como é que estão meus hábitos de consumo, meu banho, né? Minha escovação dos dentes. Lavagem de carro, como que eu estou utilizando esse recurso? Será que está sendo consciente? Porque a gente vê muitas bandeiras aí, muitas ideologias, mas se nós fizermos os nossos deveres em casa, esse impacto coletivamente vai ser grande. E a água purificada é o futuro, então eu acho que os nossos ouvintes, né, pensem nessa possibilidade. A Aquabios trabalha muito, trabalha com seriedade, temos certificações aí internacionais. Intertec, somos certificados junto ao Inmetro. Então, hoje, consumir uma água purificada é seguro. Vocês podem ter certeza disso.
Daiane, muito obrigada por trazer luz a esse assunto, que ainda é muito novo para nós, né, brasileiros, mas te agradeço muito por nos explicar. Um forte abraço e até a próxima, viu?
Obrigada, Beverly, aos ouvintes, foi um prazer.
Você ouviu a economista, sócia fundadora e CEO da Aquabills, Daiane Panassolo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha, edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você! E até a semana que vem!